ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora é meio-dia e 33 minutos. Céu nublado, a temperatura é de 24 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 22 de janeiro de 2016. E chegou o carnaval. Chaves da cidade já estão nas mãos do Rei Momo. E Belo Tour divulga programação com mais de 200 blocos que devem movimentar 1 milhão e 600 mil pessoas nas ruas. Foi aprovado e agora começa hoje o registro online dos aprovados pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada, na UFMG. Existe vida após a Lava Jato? Colunista de política analisa alcance de operações da Polícia Federal que envolve políticos de todas as matizes. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG. Mais de 1 milhão e 600 mil pessoas são esperadas para o Carnaval de Belo Horizonte. A maioria deve se concentrar nos mais de 200 blocos de rua. Nós temos mais informações ao vivo sobre o Carnaval com a repórter Maria Dulce Miranda. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. No primeiro dia de reinado da Corte Momesca, foram apresentados os números do Carnaval de Belo Horizonte. A Belo Tour estima que o feriado deve colocar nas ruas mais de 1 milhão e 600 mil foliões, sendo que 1 milhão e 300 mil devem pular o carnaval nos bloquinhos. Ao todo, são 200 bloquinhos inscritos, com a expectativa de que 260 desfilem durante a festa. Além dos blocos de ruas, o Carnaval de BH vai contar também com a apresentação de 7 escolas de samba e 10 blocos caricatos na Afonso Pena, atrações em 3 palcos na Estação do Samba, no Parque Municipal, na Praça da Estação e na Avenida Brasil, além de palcos móveis nas 9 regionais. A infraestrutura da festa vai contar com 8 mil banheiros móveis que vão se adaptar aos trajetos do bloco durante os dias de carnaval. Ao todo, foram investidos R$3.372.000, estrutura suficiente para suportar o crescimento do carnaval da cidade, segundo o diretor de operações e eventos da Belo Tour, Luiz Felipe Barreto.
Na verdade, o que a gente tem que encarar não é fazer com um recurso menor, é usar mais criatividade, como ofertar mais com menos, né? E o que a gente fez foi não comprometer em momento nenhum a entrega. É importante crescer a infraestrutura, mas a gente identificou que em certos locais que a gente fazia um grande investimento, a demanda até do público era outra. Então só essa adequação de voltar esse carnaval da regional para um público família, da melhor idade, criança, pai e mãe, também acaba adequando o orçamento que a gente tem. E aí permite a gente investir mais em banheiro, a gente investir mais em mobilidade urbana.
A queda dos recursos ocorreu por parte da iniciativa privada. Assim como no ano passado, a marca de cervejas Skol é a patrocinadora do Carnaval 2016. Na edição de 2015, muitos blocos de rua foram contra a entrada da marca, já que não participaram da construção dos desfiles e tomaram conta da festa sem aviso aos organizadores. Para evitar estes embates, o gerente regional de marketing para Minas Gerais e Espírito Santo da Skol, Hugo Rodrigues, explica que a cerveja vai cuidar apenas dos bastidores da festa.
A gente está tentando dialogar com os blocos. Primeiro, a Skol respeita o direito de imagem dos blocos e dos foliões. O que aconteceu foi uma produtora terceirizada que acabou utilizando a imagem de um folião sem autorização. Então isso não vai mais acontecer, tanto é que a gente está se preocupando mais com a infraestrutura agora e garantir que os blocos podem percorrer a cidade com comodidade, com segurança e com a estrutura necessária.
Além dos investimentos em infraestrutura, a patrocinadora também vai fornecer 14 ônibus para fazer o transporte gratuito de cerca de 40 mil foliões por toda a Avenida do Contorno. Para que o folião possa curtir o carnaval sem problemas, a Belo Tour aderiu à campanha Que Diferença Faz? Do Ministério Público de Minas Gerais contra as discriminações e lançou a campanha BH Carnaval Consciente, alertando as pessoas para o perigo de misturar bebida e direção, além da destinação correta do lixo e respeito ao colega de bloco. Também é um incentivo para que as bebidas sejam vendidas pelos 3.400 ambulantes, o triplo do ano passado, e sejam enlatadas, pois gelam mais rápido, são mais fáceis de reciclar e mais seguras para quem está pulando o carnaval. Para diminuir o lixo nas ruas, vão ser distribuídos copos reutilizáveis e sacolas plásticas. Além disso, vai ser priorizada a segurança do folião, especialmente na Savassi, na região Centro-Sul, onde no ano passado ocorreram diversos arrastões e roubos. Para evitar a aglomeração excessiva de pessoas nesta região, a diretora da Belotur, Cláudia Pedroso, explica que vai ser montado um esquema para que a Savassi funcione apenas como local de passagem de foliões.
A Savassi demonstrou que ela atingiu o seu limite, então para esse ano nós fizemos uma modificação nessa inteligência de operação. A Savassi vai contar com toda a infraestrutura, nós vamos colocar os banheiros, nós vamos colocar o gradil, nós vamos colocar barraquinhas, contará com fiscalização, com segurança, etc., mas não terá um atrativo musical, um atrativo fixo. A ideia é que a Savassi seja um ambiente de circulação, onde a gente vai incentivar que a pessoa frequente a Savassi e acompanhe o bloco.
Outra discussão que aconteceu em 2015 e volta em 2016 é o horário do fim dos blocos que desfilam no bairro Santa Teresa, na região leste de BH. Ano passado ficou acordado que o silêncio reinaria às 10 da noite, mas este ano os moradores pedem para que a festa termine mais cedo, às 7 horas da noite. A diretora da Belotur, Cláudia Pedroso, esclarece que o estabelecimento do novo horário vem de um TAC, termo de ajustamento de conduta.
Há uma distorção de informação porque existe um TAC do Ministério Público provocado pela Associação de Moradores, ou seja, a Prefeitura não intermediou, e esse TAC condiciona o encerramento da atividade dos blocos às 19 horas. Mas isso nada tem a ver com bares e restaurantes, eles poderão agir livremente.
A programação oficial de BH começa amanhã, incluindo o Trema na Linguiça, o Bloco do Mackenzie, que desafia o novo acordo ortográfico, cuja concentração será às 10 da manhã, na rua Bem-vinda de Carvalho, esquina com a Avenida Sagarana, no bairro Santo Antônio. Para ficar por dentro da programação do Carnaval, basta acessar www.carnavaldebelohorizonte.com.br. Com você, Vinícius.
Muito obrigado, Maria Dulce, pelas informações. Enquanto o Carnaval não começa oficialmente, os ensaios, os bloquinhos continuam correndo em Belo Horizonte. Hoje tem os Garotas Solteiras no Viaduto Santa Teresa, às 6h30 da noite. No sábado e domingo tem mais outros 12 blocos. Amanhã, por exemplo, como a Dulce já falou, tem o Trema na Linguiça e o Baianas Rosadas ensaia às 10 da manhã no Largo da Saideira. No domingo, dos blocos que se apresentam é o Juventude Bronzeada, a partir das 11h no Santa Teresa. E hoje saem os 10 finalistas do concurso de Marchinha Mestre Jonas. Eles vão ser conhecidos em um evento no mercado distrital do Cruzeiro, a partir das 7 da noite, com show da banda Copa Lagoinha. Os ingressos custam R$ 12,00, mas quem for fantasiado paga meia entrada. As informações em facebook.com/concurso-de-machinha-mestre-jonas.
Educação.
Atenção, candidatos aprovados na UFMG pelo SISU. Começa hoje o pré-registro acadêmico online, procedimento obrigatório para confirmar a vaga na universidade. Saiba quais são os passos necessários e também a história dos primeiros colocados no processo seletivo na reportagem de Natália Andrade.
A partir de hoje, os mais de 6 mil aprovados na UFMG pelo SISU devem efetuar o pré-registro acadêmico online no site www.ufmg.br/SISU. Isso vale tanto para quem foi convocado para o primeiro quanto para o segundo semestre. O prazo vai até a próxima terça-feira. É preciso o número do CPF e a data do nascimento para fazer o pré-registro. O procedimento é bem simples. Basta preencher uma ficha de cadastro com informações como documento de identidade e título de eleitor. Essa é a primeira etapa para confirmar a entrada na UFMG e quem perder os prazos perde também o direito à vaga. Depois, nos dias 25, 26 e 29 de fevereiro, para aqueles que foram chamados para o primeiro semestre, é preciso comparecer à UFMG para fazer o registro acadêmico e a matrícula presenciais. Já os candidatos aprovados para o segundo semestre precisam ficar atentos, pois podem ter a entrada na UFMG antecipada em função de desistências. É o que alerta a vice-diretora do Departamento de Registro e Controle Acadêmico, Sirlene Bustamante.
Se houver vagas no primeiro semestre, a gente vai divulgar essa lista de antecipação, falando quem está selecionado para o segundo semestre e que está sendo antecipado para o primeiro semestre. E assim abre vaga no segundo semestre para uma outra chamada, né? Porque no período que a gente ainda vai divulgar, vai haver o registro presencial do pessoal que vai ingressar no segundo semestre. E aí, depois disso, a gente faz um levantamento de vagas e faz novas chamadas. E a gente vai fazer chamada logo após o registro presencial dos candidatos selecionados para o segundo período.
Fica então o alerta para o candidato ficar muito atento ao cronograma para a matrícula. Até porque entrar na UFMG não é uma tarefa fácil. A universidade registrou o maior número de inscrições no país. Foram 195.634. Na lista dos melhores colocados aqui, os 5 primeiros foram todos do curso de medicina. E só 2 deles são do estado de Minas Gerais. Para quem estuda para o Enem, rotinas estressantes e sacrifício da vida social são coisas comuns. Mas apesar de ter passado muitas horas estudando, a segunda colocada na UFMG, Mariana Alcântara Nascimento, afirma que encarou a rotina de estudos com tranquilidade. Aos 20 anos e em sua terceira tentativa de ingressar na universidade, ela, que é de Belo Horizonte, tirou 845 pontos no exame e assim garantiu a sua vaga para o curso de medicina.
Esse ano, na verdade, eu estudei em casa, então eu montei minha própria grade. As horas de estudo, como sempre, foram puxadas, né? Eu começava a estudar umas 8h30, parava 9h30, 10h. Eu estudava com muita curiosidade, vontade de conhecer todas aquelas coisas. O meu palpite era de que, obtendo conhecimento, não ficaria muito difícil passar no vestibular, já que é o psicógrafo. Eu tinha uma rotina bem tranquila com a minha família, encontrando com a namorada, fazendo yoga. Não foi uma coisa muito estressante, que nem costuma ser.
Foi diferente para Pedro Caldas, de 31 anos, que conseguiu, com 844 pontos no Enem, o terceiro lugar geral da UFMG. O rapaz, que também é de Belo Horizonte, já é formado em Direito pela Federal e desistiu de estudar para concursos públicos para tentar uma vaga no curso de Medicina. Pedro fez cursinho durante o ano inteiro. Ele conta que teve problemas por estudar demais.
Eu fui para um cursinho e me dediquei bastante lá, né? Porque eu abri mão de muita coisa da minha profissão, desisti de tudo, de muito tempo já. Então eu resolvi que eu tinha que levar muito a sério. Na verdade, acho que eu estudei tanto que eu tive uma lesão na mão. Então, antes de eu me lesionar, eu chegava no cursinho às 7h e normalmente saía umas 8h, mais ou menos. Então eu diria que estudei 7, 8 horas por dia, além das aulas. E depois que eu acabei me lesionando, foi bem menos. Acabei estudando 3, 4 horas por dia só, depois das aulas.
Outro caso de sucesso nesse último SISU foi o de Douglas Damasceno. Com 20 anos, Douglas passou de primeira em medicina na UFMG, ocupando o primeiro lugar entre os candidatos cotistas da categoria 1, que leva em conta critérios de renda e de cor. 50% do total de vagas foram reservados para as cotas nesse ano. Douglas tirou 785 pontos no Enem e conta que não conseguiu dar dedicação total aos estudos durante todo o ano passado.
Eu estava trabalhando até no final do primeiro semestre, eu estava trabalhando, né, fazendo estágio. Então, eu tentava estudar no final de semana mesmo e ia para o curso lá à noite. 2 meses antes do Enem sair do estágio, né, que o contrato tinha acabado, e fui estudar. O cursinho ficava lá de 7h da manhã. Às 7h, levava marmita com o povo lá, queria medicina também. E foi assim, durante 2 meses antes do Enem. Mas até em agosto foi só final de semana mesmo, o tempo que dava, né? Porque conciliar trabalho com estudo, complicar.
Quem não foi aprovado na UFMG na primeira chamada, ainda tem uma chance de entrar na universidade. Está aberto até o dia 29 de janeiro o prazo para participar da lista de espera. Procedimento que é usado para ocupar as vagas que não foram preenchidas com a primeira lista. O site é o www.sisu.mec.gov.br. Com produção de Patrícia Brandão, repórter Natália Andrade.
E os candidatos aprovados, transgêneros ou transexuais, podem fazer o requerimento do uso do nome social na UFMG durante a efetivação do registro acadêmico e da matrícula nos dias 25, 26 e 29 de fevereiro, como a Natália já adiantou aí. Para isso, devem preencher um formulário disponível no site www.ufmg.br/drca. Estudantes veteranos também podem fazer a solicitação às pró-reitorias de graduação e de pós-graduação. E chegam ao fim hoje as provas do vestibular UFMG 2016 para candidatos a cursos que exigem habilidades específicas. Hoje as provas são para os candidatos ao curso de música bacharelado que fazem prática de música. O vestibular UFMG 2016, habilidades, oferta 391 vagas para 8 cursos, artes visuais, cinema de animação, e artes digitais, dança, design, design de moda, música, bacharelado e licenciatura e teatro. A primeira etapa levou em conta as notas das provas objetivas do Enem 2015 e a segunda é composta pelas provas de habilidade mais a nota obtida na redação do exame. E terminam hoje também as inscrições para o ProUni, o Programa Universidade para Todos. Os candidatos têm até as 23h59 para fazer a inscrição e concorrer à bolsa de estudos em cursos de instituições privadas de ensino superior. O resultado vai ser divulgado no dia 25. Segundo o Ministério da Educação, até às 7 da noite, 1.304.995 candidatos tinham feito a inscrição. Nesta edição, o ProUni oferta 203.602 bolsas em 30.931 cursos superiores de instituições de ensino privadas. Para participar, é preciso ter tirado pelo menos 450 pontos no Enem e nota acima de zero na redação, além de comprovar baixa renda. As inscrições vão até as 23h59, como já falei, no site prouni.mec.gov.br. Escreve assim mesmo, site prouni.mec.gov.br. E atenção, na próxima terça-feira começam as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, que cobre parte dos custos de cursos superiores em instituições privadas. As regras do novo edital foram divulgadas no Diário Oficial da União de hoje. Podem se inscrever quem tiver pelo menos 450 pontos no Enem e mais de zero na redação. O candidato também precisa ter renda familiar mensal bruta per capita de até dois salários mínimos e meio. Mais informações no cisfiesportal.mec.gov.br. É cisfiesportal.mec.gov.br.
De olho na cidade.
O Ministério Público de Minas Gerais divulgou o novo levantamento dos danos causados ao patrimônio pelo derramamento de lama da barragem de Fundão, de propriedade da Samarco. Segundo o relatório, foram atingidas 5 cavidades naturais subterrâneas, uma mina de ouro do século XVIII e ruínas de uma fazenda do período colonial. Foi constatado ainda a destruição de 2,2 km do eixo do Caminho dos Diamantes da Estrada Real, no município de Mariana, e impactos em 5 marcos turísticos. O prefeito Márcio Lacerda publicou no Diário Oficial do Município de hoje um decreto que inclui entre as atribuições da Guarda Municipal a fiscalização de vias públicas. Os guardas devem observar atividades de vendedores ambulantes em veículos automotores, de tração humana e afins e passam a ter autorização para apreender materiais. Reservatórios continuam em tendência de alta na região metropolitana. O sistema Paraopeba subiu de 36,2% para 37,1% de sua capacidade. Entre os reservatórios, Rio Manso passou de 45,3% para 46,3%. Vargem das Flores também subiu de 42,6% para 43,3%. E Serra Azul cresceu de 17,8% para 18,7%.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida Raja Gabalho, no cruzamento com a Barão Homem de Melo, na Nossa Senhora do Carmo, com contorno também a movimentação intensa de veículos neste momento, nos dois sentidos, mas sem nenhuma retenção. Meio-dia e 51, nós vamos para um breve intervalo e na volta tem a coluna de política, em que o professor Carlos Anus analisa se alguém vai sobrar depois da Lava Jato.
Jornal UFMG.
Lá vai Carlinhos tentando avançar pela direita, parado. Tá tudo parado e não passa nada.
Isso é lance pra abandonar o carro e ir a pé.
É, e tá caído ali o motoqueiro, sentindo muitas dores.
Que choque violento.
Olha o pedestre fora da faixa, parou de novo. Aí é falta, uma tremenda falta de respeito à sinalização.
É, falta de educação no trânsito não dá jogo.
O carro é seu.
O trânsito é nosso.
O FMG Educativa.
Jornal UFMG.
Meio-dia 52.
Economia.
Prévia da inflação, o IPCA 15, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, de janeiro, teve variação de 0,92%. Em dezembro do ano passado, o índice teve variação de 1,18%. Com o resultado, a taxa acumulada em 12 meses ficou em 10,74%. O grupo Alimentação e Bebidas teve a maior inflação nesse início de ano, com 1,67%. Entre os alimentos, destaque para cenoura, tomate e cebola. Por outro lado, habitação e vestuário tiveram desaceleração.
Política.
No fim de tudo, vai sobrar alguém na Lava Jato? Novas gravações e mensagens revelam que políticos de todas as matizes teriam recebido doações de empresas investigadas. É sobre isso a coluna de política de hoje, com o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, Carlos Ranulfo.
Professor Carlos Ranulfo, essa semana, nessa paradeira, né, desde que o Congresso está aí de recesso, saem alguns boatos e algumas transcrições, né, de delações e de mensagem, troca de mensagens entre políticos e empreiteiros, e cada vez mais homens estão aparecendo. Já apareceu do Aécio Neves, aparece do Lula, aparece do Zé Agripino Maia, o Jutaí Magalhães, ou seja, políticos tanto do governo quanto da oposição estão sendo incluídos aí nesses vazamentos da Lava Jato. Professor, alguém vai sobrar no final da Lava Jato? Alguém até já tinha brincado outra vez na internet que, se organizar direitinho, se todo mundo fizesse a investigação, todos os brasileiros vão ser presos na Lava Jato. Mas alguém sobra no final desse processo, professor?
Bom, vai faltar cadeia, né? Essa pressão que se tem. Também essa semana, esses dias, aparecem algumas coisas que são, por exemplo, já tinha aparecido aquela nota de advogados, né, criticando métodos da Lava Jato. Agora aparece, tem muito, o Jânio de Freitas fez uma coluna forte, e a defesa do Marcelo Odebrecht entrou, né, dizendo que há mesmo uma diferença gritante entre depoimentos e a maneira como o depoimento é transcrito na Lava Jato, né? E a resposta que o Sérgio Moro dá aos advogados, quando eles questionam isso, é muito truculenta. Ela fala: o processo anda para frente. Na realidade, a impressão que eu tenho é que a Lava Jato jogou uma rede enorme para pegar peixe, sem saber exatamente o que pegar. Então tem muita delação, tem milhares de horas de conversa, tem telefone para tudo que é lado. E como você joga uma rede de maneira indiscriminada, nós chegamos a uma situação que qualquer contato que se tenha feito com qualquer empreiteiro, com qualquer empresa, passa a ser suspeito. Então, o senador Humberto Cunha ligou para o Léo Pinheiro, que é o verdadeiro homem-bomba, agradecendo a doação. Pronto. E aí entra todo mundo. Começa, já tinha entrado o PT, entra o Eduardo Cunha, entra isso, entra aquilo, entra Lula, que há uma verdadeira caça ao Lula, isso aí é evidente, né? Uma verdadeira caça ao Lula. Não há nenhuma evidência de que o Lula tem recebido, mas há uma verdadeira caça ao Lula. Entra Aécio, entra Agripino Maia, entra todo mundo. Porque a rede foi julgada, né? A rede foi julgada e não há mesmo... E por que quando você joga uma rede dessa, você pega todo mundo? Porque a lógica do sistema político brasileiro é essa. Há muito tempo é essa. Por que um empresário busca um político? Um empresário é um capitalista. Capitalista não rasga dinheiro, né? Não faz fogueira com nota de dólar. Capitalista investe. Nenhum dono de empresa joga dinheiro fora e depois vai explicar para os acionistas: olha, eu dei 21 milhões a Andrade Gutierrez, eu dei 21 milhões para a campanha da Aécio. Aí eu dei porque eu acho o Aécio bacana. Não, eu dei porque eu quero uma proximidade com um político que pode vir a ter grande influência, né? O que tem em Minas e pode... A mesma coisa quando eu dou dinheiro para a campanha da Dilma. Capitalista e empresário não dá dinheiro porque apoia programaticamente ninguém. Então, tanto o capitalista pensa assim, como o político que está diante de uma campanha cara também sabe disso. Ele vai e procura o empresário. Essa é a relação na política brasileira desde que foi liberada a doação de campanha, né, no começo dos anos 90. E o problema é que, se você proíbe também, antes tinha o Caixa 2. Então, essa é a lógica da política brasileira: campanhas caras. Empresários sabem disso, se aproximam de políticos, políticos sabem disso, pedem dinheiro ao empresário. E como é que você distingue, né, qual que é a defesa do PT, qual que é a defesa de qualquer político acusado? As doações foram legais. E foram mesmo, porque a legalidade permite isso, né? Então eu combino ou não combino, né? Eu tenho uma obra, a obra tem um orçamento inicial, aí aumenta. Aí, esse aumento pode ser superfaturamento, uma parte pode ser, outra parte pode ser porque de fato teve que aumentar o preço. Mas vai ter uma partezinha, né, que você superfaturou, e aí o cara vai dar doação legal para a campanha. Isso acontece o tempo todo, né? Então, a hora que você joga uma rede desse tamanho, é muito difícil distinguir quem é quem. Pode haver motivação política quando aparece a transcrição do Aécio. O Aécio recebeu ou não recebeu, da mão do Ceará, 300, é muito dinheiro. Ou pode haver intenção política no cerco ao Lula? Claro que há, de tudo que é lado. O que nós não sabemos é quem vai sobrar. Talvez sobre a Marina.
Sim.
Que até agora, até fez uma campanha barata, a campanha da Marina nem se compare, desligado, né? Talvez a Marina sobre, talvez a Marina surja como uma candidata, depois do vendaval da Lava Jato, ela surge como candidata aí em 2018, ela e talvez o Alckmin, se o Alckmin sobreviveu aos escândalos de São Paulo, né, surge a Marina como a salvadora da pátria nesse processo. Não sabemos.
Tá certo, professor. Obrigado. Até semana que vem a gente tem mais uma coluna de política.
Falou, um abraço, bom fim de semana.
A coluna de política vai ao ar toda sexta-feira aqui na programação do Jornal FMG. Você pode ouvir essa e outras colunas em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal.
Décimo Festival de Verão da UFMG, Tempo e Memória.
Faltando poucos dias para o começo do carnaval, muitos foliões já se programam para curtir o feriadão prolongado. E nos últimos anos, os blocos de rua ganharam força em BH. Mas o que os belo-horizontinos sabem sobre escolas de samba? A oficina Narrativas Visuais dos Desfiles das Escolas de Samba, que faz parte da 10ª edição do Festival de Verão da UFMG, pretende responder essa pergunta e aproximar os foliões do universo das escolas de samba. As inscrições já estão abertas. Os detalhes com Vanessa Bugre.
Realizar uma aproximação das concepções de cenografia e figurino utilizadas nas artes cênicas com aquelas utilizadas nos desfiles de escola de samba do Rio de Janeiro. Esse é um dos principais objetivos da oficina Narrativas Visuais dos Desfiles de Escola de Samba, que faz parte da 10ª edição do Festival de Verão da UFMG. Para isso, é importante que os participantes entendam tanto o contexto histórico-cultural desta manifestação popular, como também sua evolução visual nos últimos 50 anos. É o que afirma a professora do curso de Arte Dramática da Escola de Belas Artes da UFMG, Tereza Bruzzi, uma das responsáveis pela oficina.
O objetivo é a gente trabalhar o conceito da parte visual das escolas de samba. A gente tem samba e enredo, né? Então a gente trabalharia o lado do enredo na oficina, criando como que esse conceito se estrutura, como que ele desenvolve uma narrativa, como que ele se encerra no espetáculo do carnaval. A gente tem uma parte mais teórica e outra uma parte mais prática, que a gente está chamando de barracão mesmo, como se a gente estivesse desenvolvendo um trabalho de criação, de experimentação, a partir dessa narrativa, um desfile de escola de samba que vai ser criado a partir da própria essência do festival.
A oficina Narrativas Visuais dos Desfiles das Escolas de Samba vai desenvolver um material experimental aplicado, como explica a professora da Escola de Belas Artes da UFMG, Tereza Bruzzi.
A gente apresenta primeiro como é que é uma estrutura de uma escola de samba. A escola de samba tem sempre uma ala que apresenta o tema, uma ala que desenvolve o tema e uma ala que encerra. Então a gente vai tentar fazer isso dentro do conceito estruturado pelo festival. Então a gente tem a programação como se fosse um libreto dessa estrutura. E aí a gente vai desenvolvendo um esboço, um anteprojeto, o que seria um grande desfile. Mas a gente chega nesse nível de experimentar. Experimentar fazendo alegoria, fantasia, algum tipo de adereço, criando essa narrativa.
Segundo o professor e coordenador do Núcleo de Pesquisa, Cenografia e Outras Práticas Espaciais, Cênico-Performática da UFMG, Cristiano Cesarino Rodrigues, os participantes da oficina não precisam trazer nenhum material específico, apenas a mente aberta e a disposição de colocar a mão na massa.
Acho que o mais importante as pessoas que estiverem interessadas em participar da oficina, elas sejam muito abertas porque é um universo extremamente complexo e rico que a gente pode entender, e ela tem que estar disposta com a mão na massa mesmo para a gente poder investigar, não só teoricamente, mas na prática mesmo. Acho que o exercício prático pode ser mais interessante, porque se a gente for considerar o desenvolvimento de um enredo na escola de samba, é uma coisa extremamente, apesar dele ser um elemento visual que a gente tem que estar pronto, é extremamente abstrato, então a gente pode passear por vários lugares. Uma abertura muito grande para a criatividade.
As inscrições para a oficina Narrativas Visuais dos desfiles das escolas de samba podem ser feitas até dia 2 de fevereiro, data de início da atividade. A oficina vai ser realizada no Conservatório UFMG, no centro de BH. São 20 vagas e a taxa custa R$ 20. O Festival de Verão é realizado pela Diretoria de Ação Cultural da UFMG. Informações: www.ufmg.br/festivalde-verão/. Repórter Vanessa Bugri.
Agora 1:03, termina aqui o Jornal UFMG desta sexta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, Deise Paiva, Natália Andrade e Vanessa Bugri. Edição e apresentação, Vinícius Luiz. Na coordenação do jornalismo, a Paula Alquimim. Coordenação técnica, Judson Paul. E a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.